Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão do impeachment aprova a continuidade do processo contra a presidente Dilma Rousseff.
Mas a palavra final será do plenário. A votação está prevista para quarta-feira e a sessão poderá durar até 20 horas.
Ana Amélia sugere mais investimentos em infraestrutura para reduzir o desemprego no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Por 15 votos a favor e 5 contrários, a Comissão Especial do Impeachment aprovou parecer favorável à continuidade do processo contra a presidente Dilma Rousseff.
O líder do governo espera conseguir os votos no plenário para que o processo seja arquivado. Detalhes sobre a votação de hoje com a repórter Érica Christian.
Nesta sessão, somente os líderes partidários tiveram a palavra. Os da oposição elogiaram o parecer de Anastasia por apontar os indícios dos crimes de responsabilidade cometidos pela presidente Dilma. Lembraram que a comissão se restringiu aos dois fatos da denúncia: a edição dos decretos suplementares sem a autorização do Congresso Nacional e as chamadas pedaladas fiscais, que foi o pagamento de programas do governo por bancos públicos. A oposição reafirmou que o processo não é golpe por estar fundamentado em atos da presidente Dilma. O líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, declarou ainda que a aceitação do processo não representa uma condenação prévia.
Não, tanto é que o afastamento da presidente da República é um afastamento por 180 dias. Aí sim nós iniciaremos a segunda etapa do processo, que é de julgamento. Aí nós vamos ouvir testemunhas, serão feitas diligências necessárias e também, em algumas sessões, nós teremos aí, como presidente, o presidente do Supremo Tribunal Federal comandando a nossa comissão.
Os senadores governistas se retiraram da comissão logo após iniciada a votação. Nos discursos, reiteraram que a presidente Dilma está sendo punida com a pena máxima por supostos crimes administrativos. O líder do governo, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, diz que o resultado já era esperado, mas acredita que no plenário contará com o apoio dos senadores indecisos para tentar barrar o processo na segunda etapa.
No plenário, certamente, nós teremos um resultado diferente. Os integrantes dessa comissão foram escolhidos a dedo entre os apoiadores do impeachment. No plenário, teremos um resultado diferente. Ainda que possamos dizer que não é certa uma possibilidade da nossa vitória, mas teremos, sem dúvida, um número de votos que lá à frente será suficiente para nós impedirmos a materialização desse golpe.
Está prevista para quarta-feira a votação do relatório que recomenda a continuidade do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Saiba o que vai ocorrer se o relatório for rejeitado ou aprovado na reportagem de Marcela Cunha.
Para aprovação, é necessária a presença de 41 senadores na sessão, com a maioria dos votos dos que estiverem presentes. Se o número não for alcançado, o processo será arquivado e a presidente Dilma Rousseff continuará à frente do Executivo. Porém, se aprovado, ela ficará afastada do cargo por até 180 dias. O vice-presidente Michel Temer assumiria interinamente o cargo de chefe do Executivo nesse período, ou até que o Senado delibere sobre o mérito da questão. Neste caso, o relator do processo de admissibilidade, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, permanece responsável pela relatoria do colegiado, que passa a se chamar comissão processante nesta segunda etapa.
Estabelece fato processamento, a acusação pelos cidadãos que apresentaram a representação na Câmara, a defesa, e o Senado se transforma no órgão julgador. Então haveremos aí sim a fase plena de defesa, oitiva de testemunhas, eventualmente perícias, outras provas que a defesa queira arrolar e também aquelas provas que a acusação eventualmente apresente.
Os 21 membros titulares e 21 suplentes da comissão especial também serão mantidos, assim como o presidente, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba. Ele explica que o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, decidirá sobre questões de ordem levantadas por parlamentares, blocos ou partidos.
Aí já entra o processo propriamente dito, e nós vamos ter na pessoa do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, como a instância máxima dessa comissão, ou seja, uma questão de ordem para ser decidida pela presidência. Se não for aceita, poderá fazer um recurso ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que decidirá de forma monocrática.
E pelos cálculos da Secretaria-Geral da Mesa, a sessão plenária em que os senadores vão decidir se aceitam ou não o relatório que recomenda a abertura de processo de impeachment da presidente poderá durar até 20 horas.
Isso porque cada senador terá 15 minutos para debater o assunto e os líderes dos partidos vão poder falar por até 3 minutos para orientar as suas bancadas.
Após essa fase, ocorrerá a votação, que deverá ser rápida. A Secretaria-Geral da Mesa espera que, em 5 minutos, os senadores registrem seus votos no painel eletrônico do plenário, que vai mostrar a escolha de cada parlamentar.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcha, afirmou que dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil revelam a gravidade do desemprego. Em 2015, o setor fechou 416 mil vagas por causa da crise, número que pode se agravar ainda mais este ano, alertou a senadora.
Para o país superar esse grave problema, Ana Amélia sugeriu mais investimentos em infraestrutura, a partir de uma maior atenção ao PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
A maior parte, 53.875 obras, é de infraestrutura social e urbana. Aí é que nós precisamos ter, com esse setor, uma atenção muito redobrada, muito prioritária até, e esse trabalho da CEBIC mostra claramente que é preciso, porque a construção civil é o setor que mais emprega.
Já o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, reclamou que as crises política e econômica estão agravando a situação dos municípios que hoje contam com menos recursos para cumprir seus deveres e atender seus habitantes.
Ele explicou que os problemas na política têm agravado as dificuldades na economia. Isso, por sua vez, fez cair a arrecadação de impostos, gerando uma queda nos valores que os fundos de participação repassam a estados e municípios.
Se a situação não mudar, já assistiremos à falência geral dos municípios brasileiros, que é exatamente onde nós vivemos. Afinal, ninguém mora na União. Ou encontramos uma solução imediata para a crise política, que turbinou a crise econômica, ou entraremos em colapso absoluto. E isso, com certeza, ninguém deseja.
E o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, reclamou que somente 7% dos municípios brasileiros têm clínica de diálise.
Isso, segundo o senador, revela o tanto de vagas que faltam no país para atender quem precisa fazer hemodiálise por ter problemas de rins.
Outro dado lamentável, segundo José Medeiros, é que 76 clínicas de diálise fecharam ou pediram descredenciamento do Sistema Único de Saúde porque o valor pago pela hemodiálise está defasado.
E mais lamentável ainda é que 56% dos rins doados para transplantes sejam desperdiçados, ressaltou o senador José Medeiros.
Isso é de nos indignar, porque a gente vê que se gasta tanto dinheiro nesse país com coisas que não chegam nem perto dessa prioridade. Um programa desses e apenas 56% dos órgãos são reaproveitados. Eu fico imaginando aquela pessoa que está na fila dos transplantados ou aquela família que está esperando por um órgão saber de um dado desse. Isso é estarrecedor.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Isabela Vilar, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Paulo César Lopes.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O TCU criou o modelo para avaliação da governança de centro de governo. O centro de governo é o núcleo estratégico da administração pública federal para planejamento, coordenação, monitoramento e comunicação. No Brasil, fazem parte instâncias da Presidência da República, Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O modelo de avaliação está consolidado na publicação Referencial para Avaliação da Governança de Centro de Governo, disponível para download no portal do TCU. A obra é o primeiro material sobre centro de governo a ser publicado no Brasil. De acordo com o presidente do TCU, ministro Haroldo Cedrás, a publicação demonstra a necessidade de uma boa governança coordenada a partir deste centro para que as prioridades nacionais sejam alcançadas. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.